11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A gente, faz pouco tempo, ainda era segunda-feira. E não é que sextou?
Sextou.
Você aproveita aí a sexta-feira para fazer planos pro happy hour da firma e pro finzão de semana. Já tá planejando aí? Beleza. Mas hoje também é dia de 11 minutos. E temos dois rubro-negros na nossa bancada de comentaristas hoje. Estamos falando do Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife, e do Bruno Lourenço, que tem o Flamengo como time do coração. Sabendo que vocês dois estariam frente a frente no 11 minutos, o Adriano Faria ficou tentado. Ele tentou botar no script o Campeonato Brasileiro de 1987.
É uma fixação, né? Não fala a verdade, Bruno. Fala a verdade. É
impressionante.
Ele não esquece. O Adriano está descontrolado com relação a esse negócio de 87. Mas,
matéria vencida,
matéria
gente.
Vencida,
matéria vencida.
Não.
Mas nosso assunto hoje é mais sério, né? Eu dou agora um bom dia pro Bruno Lourenço aqui, que chegou no nosso estúdio. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Gisele. Bom dia, Isauro, ouvintes.
Nosso tema que a gente vai abrir hoje, o 11 minutos, é segurança
Isso,
nos estádios.
Segurança nos estádios. Você que está nos ouvindo costuma ir ao estádio para ver de perto o time do coração.
Mas vamos combinar, né? Para muitos torcedores, frequentar um estádio ou um ginásio não é uma das experiências mais seguras.
Um projeto, no entanto, tem o objetivo de mudar essa realidade. Apenas com mais de 10 mil arenas com mais de 10 mil lugares e ginásios com mais de 5 mil, precisarão ter detectores de metal e câmeras de vigilância.
O relator do projeto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte foi o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina. Ele espera que essas medidas coíbam o que ele chamou de selvageria.
Apesar de a legislação brasileira prever penas para casos de violência em estádios, muitas vezes elas deixam de ser aplicadas pela dificuldade em se identificar os agentes desses lamentáveis fatos.
O projeto está agora na Comissão de Constituição e Justiça. O novo presidente da CCJ ainda vai ser definido. Você viu matérias aqui no Conexão de hoje que essa definição vai acontecer na próxima terça-feira, na semana que vem. E vai designar um relator para analisar essa proposta de segurança nos estádios. A gente está sempre falando sobre essa questão. Um tema recorrente aqui também no 11, né, Bruno?
Tema recorrente. E eu não sei qual é a realidade da... A gente ganhou essas arenas novas para a Copa do Mundo. Eu já comentei uma vez aqui que o Mané Garrincha de Brasília tem câmeras poderosíssimas, identificam em questão de minutos. E se você botar um software novo, esses softwares vão mudando a cada ano, ele reconhece ali, ele pega uma pessoa, assim, um palito de fósforo num palheiro. É impressionante.
A tecnologia a gente já tem.
A tecnologia tem. Agora, como o estádio aqui não tem dono, é o governo, é o cara que faz o evento esporádico, como o Vasco e Fluminense na semana passada. Então fica acho que fica sem... A gente não sabe a quem recorrer, né? O torcedor, no caso, que tem o estatuto do torcedor, ele vai recorrer a quem? É o governo? É o organizador? Eu acho que nessas arenas do Palmeiras, por exemplo, ou o estádio, talvez, do São Paulo... essas pessoas já... os organizadores, os donos do estádio já façam essa... Já tenham essa organização, já tenham esses detectores de metais, né, as câmeras para identificar os brigões. Então, eu quero crer que nesses lugares em que já tem uma situação jurídica assim, definida, acredito que esteja melhor do que aqui em Brasília, que tem equipamento, tem tudo à disposição, só não tem, vamos dizer, a quem recorrer.
É verdade, você falou bem, é um estádio sem dono, apesar de ter custado quase 1 bilhão, na hora de definir responsabilidades, parece que cada um fica jogando.
É difícil, eu lembro que o Fla-Flu que teve aqui, o organizador, ele trouxe, botou, vamos dizer, a renda ficou para ele, né? Ele pagou uma porcentagem para o Flamengo, o Fluminense devia dinheiro a ele, que é o ex-jogador, né? E ele recebeu, ficou com o dinheiro, ele pagou uma determinada quantia aqui pro GDF. Agora, e até achei que a organização foi melhor do que de outros jogos. Mas você fica sempre na dúvida, assim, o que que... ele estava com o sistema de câmeras estava funcionando? Não sei.
Pois é, essa é uma questão que a gente fala, a gente está sempre discutindo a respeito do assunto, aí depois... é esquecido. Parece que os cartolas, o pessoal que mexe com futebol, com a organização dos estádios, das arenas, esquece um pouquinho até vir uma tragédia, um problema de briga, com um torcedor morto, com confusão.
E aqui, em alguns jogos, por exemplo, o jogo do Botafogo, o Botafogo mandante aqui em Brasília, ele botava uma equipe super enxuta para fazer a triagem das pessoas. E botando policial militar para fazer a revista de metal, né, de armas e tal. E ficava uma fila desgraçada. Começa o jogo, o que, que eles fazem? Eles abrem. Então todo mundo entrou ali sem revista nenhuma. Na verdade, sem nem mostrar o ingresso. Uhum. Né? Então, em jogos com poucos torcedores. Então a responsabilidade, se acontecesse alguma coisa, seria de quem? Aí ia ter que buscar... Tenho certeza que o governo ia empurrar a culpa para o organizador ia empurrar a culpa para o governo, porque era um PM, agora o PM que tinha que fazer essa revista, não é uma firma privada. É muito nebuloso isso. Acho que talvez uma legislação possa clarificar ou determinar exatamente. A responsabilidade é de X, e a responsabilidade solidária é de Y, e ponto final.
Pois é, vamos aguardar aí esse PLC, esse projeto... Arenas com mais de 10 mil lugares, ginásios com mais de 5 mil, detectores de metal e câmeras de vigilância. É bom, pelo menos, define bem onde que essas câmeras precisam estar instaladas e os detectores também. Se a arena tem mais de 10 mil lugares, não tem subjetividade.
É, né? Exato. É, verdade.
Instala-se ali e aí a gente tem certeza que com a instalação de detectores de metais e câmeras de vigilância, que, como o Bruno falou, são as que já são utilizadas nos estádios, pelo menos aí fora do Brasil a gente vê, são absolutamente tecnológicas. Na multidão ela identifica qualquer pessoa e já dá a ficha e já sabe. Exato. Se aquele torcedor já causou problemas em outros jogos, se ele está impedido de frequentar estádio. Ou seja, a tecnologia já existe, então por que não usar, né? 8h20, gente, o 11 Minutos hoje fica assim bem complicado da gente falar até sobre esporte, porque a gente já começou falando agora há pouquinho sobre uma tragédia. Isso é uma tragédia que aconteceu lá no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, na madrugada de hoje, um incêndio de grandes proporções, com vítimas fatais. Já são... Atualiza essas notícias aí, Marcela, você tem ainda?
Olha, segundo o portal G1 aqui, as informações que eles têm aqui, 10 pessoas morreram nesse incêndio, o alojamento da categoria de base do Flamengo.
Isso aqui dá mais...
Né? São atletas aí entre 14 e 17 anos que treinavam lá. Ainda não há identificação de mortos. 3 pessoas, além das 10 pessoas que morreram, 3 pessoas ficaram feridas. Uma está em estado grave, foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. E um desses três se chama Cauã, tem 14 anos. Então a gente tem aí essa tragédia no Ninho do Urubu, Vargem Grande, onde treinam o time profissional do Flamengo e das equipes jovens também. O incêndio começou por volta das 5h10 e foi debelado às 7h30. Então a possibilidade que se está trabalhando agora é que as pessoas não tiveram tempo de sair, porque provavelmente estavam dormindo.
E é um horário, exatamente. É um horário em que as crianças, os adolescentes que treinam, o pessoal da base, estivesse dormindo. Não se tem informações ainda de como esse incêndio começou. Agora foi um incêndio de grandes, grandes proporções. As imagens que a gente vê na TV e as fotografias que a gente vê aqui na internet é de ferro retorcido, é de praticamente devastação total ali no Ninho do Urubu, que é um local novinho, né, Bruno? Você que acompanha mais de perto aí, flamenguista que é.
Eu vim preparado aqui para falar da rodada da Copa do Brasil.
Pois é, isso deixa a gente sem graça.
De repente recebo aqui no celular a mensagem de vocês falando dessa tragédia. Eu fiquei assim, meu Deus, porque justamente pensei nisso, é um lugar novo, a infraestrutura, estrutura novíssima do clube.
É.
Mas aí eu fui dar uma lida também na matéria do portal G1, também da Folha, do UOL, e lá dizia que é uma parte antiga do Ninho do Urubu, porque o Ninho do Urubu começou há muito tempo atrás. Essa parte moderna, com equipamentos de ponta, essa parte não foi afetada o incêndio foi na ala antiga que ia ser desativada, pelo que eu li, puxa, numa das matérias. Então, poxa, a gente fica aqui. Vai que era o último mês que ia usar aquela estrutura,
né?
E estavam só ultimando ali os preparativos e acontece uma tragédia como essa.
É, uma tragédia realmente. 10 pessoas, já está confirmado esse número, o Corpo de Bombeiros confirmou esse número. A identificação desses adolescentes, desses jovens jogadores, ainda não está confirmada a identificação deles. Alguns estão começando a identificar agora, mas foi um incêndio realmente de grandes proporções ali no alojamento da categoria de base do Flamengo, no centro de treinamento do Flamengo. Olha, a nossa mais profunda solidariedade, as nossas condolências aí, a solidariedade ao Flamengo, e a gente vai continuar acompanhando aí, atualizando essas informações a respeito dessa tragédia que aconteceu agora de madrugada, por volta de 5 horas da manhã, às 7h10, foi a hora que o fogo foi mais ou menos controlado. A equipe de bombeiros estão no local, ali na zona oeste do Rio de Janeiro, fazendo o trabalho de rescaldo, mas ainda muita informação para vir, né? 10 vítimas fatais já foram confirmadas.
Esse centro de treinamento fica na zona oeste, uma das mais afetadas com o temporal da última quarta-feira, e na manhã de hoje, o Ninho do Urubu continuava sem luz e sem água em decorrência da chuva. Não sei também se a falta de água piorou a situação, não sei, né?
Pode ter sido. O Rio teve um dia terrível.
Teve uma semana muito ruim.
Uma semana complicada lá no Rio de Janeiro.
Com muita chuva e aí problemas em várias partes do Rio de Janeiro. Tudo isso pode ter agravado também até a questão da chegada do Corpo de Bombeiros até o local.
Pode ser.
Ontem no Rio de Janeiro estava um caos, algumas ruas interditadas, não se passava por determinados locais. Era em São Conrado, estava interditado também, na área onde caiu aquela ciclovia Tim Maia. Enfim, foi um dia complicado no Rio de Janeiro, e para terminar na sexta-feira, agora de madrugada, acontece esse evento aí terrível, falando sobre essa tragédia. Bom, muito realmente, muito, muito triste essa informação. A gente vai, ao longo da programação aí, atualizando essas notícias. Falando só um pouquinho sobre futebol, nós tivemos aí a primeira fase da Copa do Brasil, Bruno? Acredito que é o evento mais democrático do futebol brasileiro, digamos assim, né? A gente vê times,
exato,
que a gente nunca geralmente vê, com jogos televisionados, tem a oportunidade de jogar com grandes times. E esses times, de vez em quando, aprontam para cima dos grandes.
E por muito pouco não fizeram uma rodada dupla de surpresas aí
nessa
semana, né?
O jogo do Vasco, por exemplo, com o Juazeirense, quase que o Vasco é eliminado logo no primeiro jogo.
Quase. E foi até os acréscimos do segundo tempo, o Juazeirense estava com a vaga. E eu achei bacana ver a torcida estava mobilizada no estádio, acho que era Adaltão, alguma coisa assim. A torcida mobilizada lá, empurrando o time, né? Um time também que tem Balotelli, pode esperar coisa boa.
É verdade.
E, infelizmente, o ponto negativo, o gramado, aquilo ali não é gramado para um jogo profissional, mas é um dos encantos também da Copa do Brasil. Nosso país é muito desigual, a gente não pode exigir também arenas, campos de primeiro mundo a todo momento.
Não vai ter.
Mas o Vasco, acho que pelo menos com garra, teve inteligência de perceber que se por baixo estava difícil, jogou a bola na área, conseguiu um pênalti ali duvidoso, ao meu ver, nos acréscimos, e empatou o jogo. E agora a regra diz que o empate é do visitante, né? Nessas rodadas, pelo menos. E a outra surpresa, o Corinthians, que também conseguiu um empate ali depois de
com o Ferroviário.
Duas vezes atrás do placar, né, com o Ferroviário de Londrina. Aí ali, no caso, a torcida já era mais do Corinthians, né, porque o Paraná ali tem torcedor do Corinthians pra dedéu lá no Paraná. E então foi um, também ali já era um campo bom, e o Corinthians teve ali méritos do Gustavo, né, acho que o jogador dele, que fez os dois gols. Mas pelo que eu percebi ali, esse jogo eu também não acompanhei, mas pelos melhores momentos e tudo, deu para ver que o outro time, o Ferroviário, foi buscar a classificação com vontade.
É o jogo da vida, né, desses times.
Foi, eu achei bem interessante, não se deixou sentir diminuído em nenhum momento. Teve uma infelicidade do goleiro no primeiro gol. O Corinthians acabou fazendo o gol, o goleiro fez uma defesa e depois perdeu a bola assim, debaixo dele, foi uma pena. Mas depois buscou o 2-1, fez o 2-1. E aí, ali no final do jogo também, o Corinthians, com mérito ali desse garoto e Gustavo, conseguiu empatar.
E no final de semana tem jogos decisivos na Taça Guanabara, né? Tem Fla-Flu de novo.
O Flamengo, que teria um treinamento agora de manhã, já transferiu para tarde, se é que vai ter condições também.
Pois é,
com essa
tragédia aí, realmente...
Fico pensando o clima vai estar lá.
Acho que tem que esquecer isso daí, né, gente?
É muito triste. E esse
ninguém tá com clima nenhum.
Nem cabeça para jogar bola e tudo mais. A gente vai provavelmente ter algum tipo de decisão a respeito desse Fla-Flu.
Também não sei se vai ser... Se vão realizar esse jogo.
Não é?
Amanhã, né?
Seria amanhã já. Eu acho que não tem nenhum clima para fazer esse jogo. Mas, enfim, o pessoal vai decidir. No domingo teria Vasco e Resende, né? Também a gente vai acompanhar essa rodada. Triste, gente. A gente não queria terminar o 11 minutos com essa nota de tristeza, mas, infelizmente, esse incêndio lá no Ninho do Urubu, essas mortes, essas crianças, esses jovens jogadores da base do Flamengo, não tem como. A gente só fica solidário, as nossas condolências aí a todo o pessoal do Flamengo.
As famílias.
Os familiares.
Difícil demais, porque os meninos estão lá longe, né, da família, vão treinar atrás do sonho de virar jogador, se dedicam pra caramba desde cedo. Realmente uma pena. Muito triste.
Bom, terminamos o nosso 11 minutos de hoje. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Voltamos na segunda-feira com os resultados do final de semana.